Então, vamos começar a estudar para a gente aquecer um pouquinho, né? Nessa manhã fria, gelada. Nada melhor do que a gente estudar um pouquinho mais Espiritismo para poder aquecer o nosso coração. E hoje nós temos um assunto dos mais interessantes, porque hoje nós já temos comprovações de ordem científica com relação à reencarnação. Então, a reencarnação deixou de ser, a partir do momento da codificação, deixou de ser um dogma de fé, para ser um fato consumado, né? Ou seja, uma lei biológica a qual todos nós estamos submetidos. Então, não há mais o que se questionar se nós reencarnamos ou não, porque é fato patente de que todos nós temos o nosso ciclo de vida aqui na Terra. Voltamos para outras dimensões imateriais, e, sucessivamente, assumimos novos corpos para continuarmos a nossa evolução ou cumprimento de nossos compromissos, conforme os Espíritos nos colocam aqui. Compromissos assumidos de ordem de relacionamento com outras pessoas, principalmente, não é? E compromissos de resgate, muitas vezes, se é que as pessoas estão nessa fase, né? Então, para que nós possamos entender a reencarnação, basta que nós olhemos, observemos o universo de caracteres que existem na Terra hoje, e é um universo imenso, né? De níveis evolutivos, de degraus evolutivos, melhor dizendo, porque quando a gente diz nível, parece que nós estamos diminuindo a importância de uns e outros. Então, de degraus evolutivos. Então, sem dúvida nenhuma que, nessa observação, nós vamos compreendendo cada vez mais e melhor, com auxílio, inclusive, da internet, como que as pessoas se colocam perante a vida. Porque a reencarnação é isso, não é? É a maneira pela qual nós nos colocamos perante a vida, com os compromissos assumidos em vidas passadas ou nesses mundos de outras dimensões, onde assumimos os compromissos para com pessoas, para com um grupo de pessoas, para com a família, para com o trabalho, né? Para que, nesta forma, nós possamos cumprir com os desígnios do alto a nosso respeito. Emmanuel tem uma frase bastante interessante. Ele diz que nós não estamos reencarnados aqui em férias. Isso quer dizer o quê? Que nós não estamos aqui a passeio, que nós estamos aqui a trabalho. E esse trabalho se coloca nas nossas existências de uma forma bastante patente. A cada dia que passa, nós somos desafiados, não é? Pela própria existência, pela própria vida, a prosseguir desta ou daquela maneira, conforme as nossas necessidades. Portanto, é importante que nós entendamos que não somente não estamos em férias, não é? Não estamos a passeio, mas que, principalmente, todo momento, todo instante, todo minuto que passa é importantíssimo para as nossas realizações, e realizações efetivas, principalmente no momento que nós estamos atravessando agora, que é o momento do ápice, né? Da gravidade dos nossos compromissos. Então, esse momento grave está bastante patente para todos nós. Não só no que envolve o país que nós vivemos, mas principalmente as nossas vidas também, não é? Mas nós dizemos país porque nós estamos vivendo aqui. Tudo que ocorre com o nosso país nos afeta, direto ou indiretamente. Então, esse capítulo, que é um dos mais importantes do Livro dos Espíritos, que vai falar para nós da reencarnação, da justiça da reencarnação, da encarnação nos diferentes mundos, e aí há, nessa passagem, uma desmitificação da questão dos UFOs e tudo mais. Quer dizer, tudo está explicado aqui no Livro dos Espíritos, né? A transmigração progressiva, a sorte das crianças após a morte, e o sexo nos espíritos. Então, tudo isso envolve a nossa vida aqui na Terra, da maneira como ela se dá, de que maneira que ela se dá, Por que que os compromissos são diferentes para cada pessoa que encarna? Por que que uns têm a sua vida à frente repleta de oportunidades e outros não? Né? Outros sofrem muito mais a penalização das questões sociais do que outros. Né? Então, somente o processo, o estudo da reencarnação, do processo reencarnatório, poderia dar respostas para nós acerca disso tudo. Né? Então, vamos lá. Começa com a questão 166. Né? O que é reencarnação? Né? Por que o espírito reencarna? Por que nós reencarnamos? E essa questão da reencarnação quer dizer que nós já tivemos aqui várias vezes. Né? Então, a reencarnação em si, o que, que é? É reassumir a forma material. Né? Nós temos uma forma material perispiritual e nós temos o espírito que é imaterial. E, portanto, quando nós reencarnamos, nós estamos reassumindo a forma material conforme nós conhecemos. Sexos masculino ou feminino. Por que o espírito reencarna? Em diversas ocasiões, os espíritos explicam isso aqui no livro dos Espíritos. Na questão 67, por exemplo, a questão de Kardec é qual que é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, expiação, provas e expiações. Nós estamos vivendo no momento evolutivo moral de expiação e provas, como a maioria de nós já conhece, mas quem não conhece não precisa descrever muito. O mundo de provas e expiações é esse mundo que nós vivemos, onde, segundo os espíritos dizem, o mal predomina. O que é o mal? É a ausência de posições, de posturas, de desenvolvimento do senso moral. Não quer dizer que ele não exista, né? É só uma ausência. A partir do instante que o bem prevalece nas ações, no pensamento, nas atitudes humanas, o mal vai deixando de existir, porque ele, por si só, não tem consistência, ele não existe. Ele vive no tempo, né? Na temporalidade. A partir do instante em que a gente abre mão de determinadas posturas e pensamentos e comportamentos, ele deixa de existir. As guerras deixariam de existir se o ser humano amasse realmente, profundamente, a paz, a começar a paz dentro do lar. Né? Mas, como ainda a humanidade não se manifesta dessa maneira, a guerra persiste. E os exemplos de dor e de sofrimento estão aí para todo mundo ver. Né? Então, esse choque, esse impacto, essa visualização dessa tragédia faz com que nós possamos evoluir através da dor, que é o que os espíritos dizem. Isso é um processo de evolução pela dor. Quando não assistindo à dor alheia, a dor nos visita dentro do nosso próprio lar, ou conosco, com a nossa própria pessoa. Então, a finalidade da reencarnação é expiação, né? Isso pode estar relacionado a vidas anteriores ou não, né? Pode ser um desafio que o espírito assumiu para poder caminhar mais rápido na sua própria evolução. Né? Então, nós que aqui estamos, nós precisaríamos fazer uma análise pessoal, íntima, para saber o que nós estamos realmente fazendo nessa atual encarnação. Né? Qual que é a proposta que essa reencarnação nos coloca, né? Para que, dessa forma, possamos conhecer os desígnios do alto a nosso respeito. Né? Melhoramento progressivo da humanidade. Então, através da reencarnação, a humanidade progride. Então, não somente as dores, os sofrimentos, as aflições, mas as realizações, o avanço científico, tudo aquilo que cerca a nossa humanidade de conforto, de alívio às nossas dores, às doenças, às enfermidades, também, né, da mesma forma, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, nós podemos entender que a justiça divina, é a justiça divina que ele está se referindo, não é? A justiça divina não é como a justiça humana, né? A justiça humana, ela é punitiva. Né? A partir do instante em que o ser humano se torna um contraventor da lei, ele é julgado e ele é punido, e muitas vezes ele é cerceado na sua liberdade de ir e vir. A justiça divina oferece a reencarnação como uma oportunidade de ressarcimento. Então, não ficamos presos lá nas dimensões espirituais, mas viemos para cá no cumprimento dos compromissos assumidos, né? Nos débitos arrumados lá atrás. Então, esses débitos, no momento aprazado, surgem para a nossa avaliação na vida presente e precisam de uma solução, né? E eles nos perseguem onde quer que nós possamos estar. Muitas vezes, nós tentamos fugir desses compromissos, né? Mas o compromisso vai atrás de nós onde quer que a gente vá. Então, o que é isso? É um compromisso que precisa ser solucionado, né? Precisa se dar uma solução para ele, definitiva. E, sem dúvida nenhuma, que é uma solução pautada no bem. Muito bem, na questão 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Então, nós estamos supondo aqui que nós temos um número limitado de reencarnações, né? Nós somos criados por Deus simples e absolutamente ignorantes. O que quer dizer isso? É um espírito praticamente em branco, no momento da criação, né? Então, através das encarnações sucessivas, ele vai adquirindo potencialidades a serem desenvolvidas em outras encarnações, ele vai aprendendo e ele vai passando por experiências que vão fazendo com que ele vá se solidificando, né, as suas experiências dentro dele próprio, e, a partir de um certo instante, ele vai, portanto, adquirindo qualidades, vai desenvolvendo o seu senso moral, né, vai se tornando num espírito bem-aventurado, né, que é a sua última encarnação, espírito bem-aventurado, um espírito puro. Exemplo, Jesus. Jesus é um espírito que já passou por toda a fieira reencarnatória em outros mundos. Ele não é um espírito da Terra, né? Porque ele presidiu a criação da Terra e a nossa chegada aqui, como seres humanos, a nossa criação por Deus. E, portanto, a sua evolução é inimaginável. Não dá para nós aqui na Terra, de provas e expiações, imaginarmos o degrau evolutivo de Jesus, né? Apenas se supõe que ele é uma das entidades mais evoluídas que já passou por aqui, mas por aqui com os parâmetros estabelecidos, né, pela nossa avaliação, pela nossa cultura, pela nossa apreensão intuitiva. Mas ele é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Ele é um espírito puro. O que os espíritos dizem lá na questão número 100 é que é um espírito que já passou por todas as experiências possíveis e imagináveis, já conquistou a si próprio, né? Como nós trazemos a polaridade masculina e a polaridade feminina, cada uma delas se manifestando em reencarnações diferenciadas, ele é a harmonia dessas polaridades, né? Ah, mas ele encarnou entre nós aqui, ele encarnou, não reencarnou, ele encarnou entre nós como homem. Sim, por uma questão simplesmente cultural, por isso que ele adotou um corpo masculino. Existem muitas outras coisas para nós pontuarmos aqui, porque é uma lição imensa. Então, eu convido a todos vocês que estudem esses ensinamentos que os espíritos trazem. Eu estou só destacando algumas coisas que poderiam ser úteis para o nosso esclarecimento. A questão 173, por exemplo. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para o outro ou pode viver muitas vidas no mesmo planeta? Pode viver muitas vezes no mesmo planeta, dizem os espíritos, se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Então, como o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde nós passamos todas as provas necessárias ao aprimoramento do nosso espírito, e nós podemos encontrar, sim, muita consolação, mesmo durante a passagem do sofrimento, porque nós somos, muitas vezes, o sofrimento é tirado de nós quando a gente merece, ou então ele é suavizado, né? Mas, se nós podemos viver, muitas vezes, no mesmo planeta, sim, se nós estivermos no mesmo nível, mais uma vez, no mesmo degrau de evolução daquele planeta. Existem outros planetas de mesmo degrau evolutivo que a Terra? Sim, existe. Porque o universo é imenso, né? A quantidade de planetas que existe por aí é inimaginável. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Dizem os espíritos. Lógico que sim, né? Certamente. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Olha só, isso quer dizer que há a possibilidade de nós vivenciarmos em outros mundos, né? Seguramente, podeis já ter vivido em outros mundos, bem como na Terra, né? Olha só o que os espíritos dizem. Então, quando nós temos uma criança que nasce no nosso lar, por exemplo, né? O nosso filho, o nosso neto, etc., um sobrinho, nós olhamos aquela criança e será que essa criança é daqui? Né? Será que esse espírito é daqui? Será que não é a primeira vez que ele está por aqui? Será que ele não vem de outros orbes, do mesmo degrau evolutivo? Será que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a centésima vez que ele está aqui? Então, são respostas que talvez a gente nunca tenha, quem sabe lá na frente. Né? Então, essa é a curiosidade positiva diante dos segredos da existência. Né? Aliás, meus queridos, a gente precisa sair um pouquinho do terra-terra, né? Para a gente começar a refletir um pouco nessas coisas, que faz com que a gente deixe de viver só aqui e agora, essa vida massacrante com esses problemas, etc., para imaginar, para usar a fantasia de uma maneira positiva, né? E imaginar como que nós vamos planejar a nossa própria existência. Já pensaram isso? Alguém já planejou a próxima existência aqui, por acaso? Quem que já fez esse planejamento? Pode levantar a mão. Ninguém! Ninguém, olha só, tá vendo? A falta de interesse que todos têm na vida futura, tá vendo só? Então, não pode, a gente precisa fazer planejamento. Já começa a fazer planejamento quando chegar em casa, né? Senta em meio à escrivaninha, né, companheira, e começa lá, na próxima existência, eu vou fazer tais coisas, assim, 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 porque eu não tive oportunidade nessa vida. Essa vida eu estou aqui em expiação e provas. Hã? É o medo? Não, mas não podemos ter medo, né? Se a vida nos foi dada por Deus como um acréscimo de misericórdia, como é que a gente pode ter medo, né? Então, a gente tem que planejar. Aí, quando nós chegarmos ao mundo espiritual, os benfeitores vão dizer, olha, esse ponto dá, aquele não dá ainda, espera um pouquinho. Não é? Então, o que não se pode fazer é ficar estacionado, né? E esperando que os benfeitores espirituais nos concedam as bênçãos divinas para que a gente possa melhorar. Não dá, né? Nós precisamos caminhar, né? Não podemos ficar parado. O Brasil está meio parado, mas nós não podemos parar, né? Nós precisamos continuar. 176. Os espíritos, depois de se haver encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Ah, e os adeptos da ufologia, tem uma opção de gente de outro planeta aqui. Tem mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Porque os espíritos dizem que sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode fazer-se no outro. Porém, nenhum espírito de outro orbe chega aqui, de outro planeta, de outra galáxia, seja o que for. Duas condições sine qua non. A primeira, tem que estar no mesmo degrau evolutivo do que nós aqui, né? Mais ou menos o intermediário, mas plano de provas e expiações. Segundo, ninguém entra aqui se não for através da encarnação. Então, essa é uma condição sine qua non. Ninguém vem aqui com disco voador, nem de qualquer outra maneira. Vem aqui através da encarnação. Se Jesus veio através da encarnação, como que um ser de outro orbe que precisa da sua evolução vai chegar aqui de outra maneira? Não dá, né? Então, essas leis que estão aqui expostas para nós no Livro dos Espíritos são leis eternas, imutáveis e universais. Então, assim como nós somos dirigidos por essas leis, qualquer planeta nesse universo, em outros universos, são dirigidos pelas mesmas leis. Né? O resto é fantasia. Como nós gostamos muito de fantasiar, aliás, existe uma disciplina nas universidades hoje chamada futurologia. Futurologia não é fazer adivinhação. é estudar o futuro próximo, um pouco mais distante, através dos mecanismos que nós desenvolvemos no presente. Então, dá para a gente planejar o futuro e saber o que vai acontecer, desde que a gente conheça exatamente o que está ocorrendo no tempo atual, né? E fazer planejamentos para um futuro melhor, para a nossa vivência aqui na Terra. Então, não se trata de consultar médiuns que fazem pré-cognição, porque isso está muito carente de estudos hoje, né? Infelizmente, a mediunidade está muito carente de estudo efetivo e condizente com a importância que o Espiritismo tem. Portanto, as disciplinas nas universidades, mais especificamente a futurologia, vai nos dar um respaldo muito mais consistente, porque com base científica, do que nos aguarda no futuro próximo, imediato, ou a médio prazo, né? Até a longo prazo. Aqui a questão é uma lição muito extensa, mas eu vou escolher alguns temas aqui, se me permitem. Sorte das crianças após a morte, né? Hoje nós vemos uma quantidade infinita de crianças sendo, será que essa seria a palavra exata, sendo punidas pelas ações humanas, né? Nós vemos lá as milhares, centenas de milhares de crianças abandonadas pelas guerras lá da Síria, sem pai nem mãe, sem família, né? Vitimadas pela guerra, né? E associações, graças que as associações do gênero Médicos Sem Fronteiras tratam dessas criaturas, né? E muitas outras também, a Cáritas da Igreja Católica, e muitas outras que cuidam dessas crianças, crianças africanas, por exemplo. Nós temos uma médica brasileira que dirige o Médicos Sem Fronteiras na região da África, né? E ela sempre aparece numa emissora de TV paga fazendo propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, para que nós possamos contribuir com eles. Então, a sorte dessas crianças, o que será? Porque a nossa maneira de pensar é assim. O que será que uma criança que nós achamos que é inocente possa ter feito para merecer uma situação igual a essa ou correlata, não é? E no nosso país, nós nos referimos às guerras, mas e no nosso país? Quantas crianças abandonadas, não é verdade? Então, o que um espírito desse fez para merecer isso, uma criança merecer? Nós precisamos entender uma coisa, que fisicamente pode ser criança, mas o espírito, ele já é um espírito amadurecido, é um espírito compromissado, né? Isso não quer dizer que nós não devamos dar o atendimento necessário. Ao contrário, o espírito de fraternidade, de misericórdia, de compaixão deve, sim, se manifestar a todo momento para com essas crianças, para com essas criaturas que vêm para cá em expiação. Porque não é possível uma criatura sofrer o que sofre se não for por expiação, né? A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Aí, em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Então, as leis divinas são absolutamente naturais e simples. Não existe nada de místico que possa estar nos ensinando acerca da nossa destinação após a morte, né? E por isso a gente não precisa ter medo, né? A gente só tem medo, não é o seu caso, mas a gente só tem medo quando a gente não faz as coisas que devia fazer, não é verdade? Então, olha só, sexo nos espíritos. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, sexo fisiológico, né? Masculino, feminino. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Portanto, tanto a região da sexualidade quanto a digestiva, a região toda que trabalha a digestão dos alimentos, etc., tudo isso fica em estado de latência no mundo espiritual, porque só tem utilidade aqui na Terra, não é? Alimentação para o corpo físico e a sexualidade com a finalidade, segundo o que os espíritos dizem, além do relacionamento, não é, amoroso, também a procriação. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher. Isso pouco importa aos espíritos, depende das provas que ele tiver de sofrer. Isso não quer dizer que nós troquemos de sexo a nosso bel prazer como a gente troca de roupa, porque há necessidade de uma adaptação muito grande para inversão de polaridade. Se eu nasci durante várias encarnações como mulher, eu tenho uma determinada polaridade psicológica. Se eu devo nascer por necessidade evolutiva em corpos masculinos a partir de um determinado momento, há necessidade de um preparo muito grande lá nas dimensões espirituais para essa nova adaptação. E assim nós vamos evoluindo conforme os desígnios da espiritualidade superior. É isso. Fica aqui o convite para que essa lição seja melhor estudada por todos, porque ela é muito extensa para ser abordada somente em 20 minutos, né?
Chegou o momento das perguntas. Aqueles que desejarem, é só levantar a mão que nosso companheiro irá até vocês.
Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre encarnação intermediária, se é que existe, por exemplo, o transexualismo. Existe isso?
As questões de homossexualidade, transexualidade, mas não são encarnações intermediárias. São experiências que aquele espírito teve que faz com que, embora fisiologicamente ele seja de um sexo, ele se comporte de forma oposta ao sexo fisiológico que ele porta. Certo? Então, a homossexualidade, a transexualidade, não é normal no ser humano, é natural, natural naquela pessoa que a porta, né? Então, é muito mais uma questão de hábito adquirido, e para que nós possamos entender isso da melhor forma possível, o Espiritismo não tem nenhum tipo de preconceito de raça, de sexo, de coisa nenhuma. O Espiritismo explica para nós as coisas que ocorrem no plano de provas e expiações. Se nós formos estudar a homossexualidade ao longo da história, nós vamos ver que existiram povos na antiguidade estritamente homossexuais. Esparta, por exemplo, era uma nação de guerreiros homossexuais. Por quê? Porque saíam para as guerras e dificilmente voltavam para os seus lares, para suas esposas, né? O rito de iniciação de um homem grego passava pelo rito da homossexualidade. Então, esses hábitos adquiridos ao longo das... Em Roma também é a mesma coisa, na Grécia é a mesma coisa. Em várias outras culturas, né? Até na judaica, né? Nós passamos por todas essas experiências, foram hábitos adquiridos, hábitos arraigados, né? no mais profundo psiquismo de uma criatura, que muitas vezes tem dificuldade de se desvencilhar e, portanto, perpetua esse comportamento. O que não é certo, e nós precisamos realmente combater isso, por conta de leis ou de determinações do Estado, né? De dizer que existe um terceiro sexo. Não existe um terceiro sexo, não. Nós temos duas fisiologias, a masculina e a feminina. Não tem uma terceira fisiologia. Se tivéssemos, fisiologicamente, ela apareceria, né? Então, o Espiritismo nos ensina a colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas eu repito, sem preconceito e absolutamente sem tratar, sem desmerecer as pessoas que portam esse tipo de comportamento. Ao contrário, tratá-las com muito amor e carinho e recebê-las no centro espírita com a maior consideração.